Industrial de Lagoa Vermelha. O programa Temática sempre vem abordando assuntos de interesse da nossa comunidade, assuntos que repercutem na comunidade, assuntos que a nossa comunidade tem interesse em saber qual é a situação e o que está se fazendo relacionado a esta questão. E o que repercute bastante nas últimas horas é a situação do retorno ou não das aulas na rede pública municipal, estadual e também particulares. O final de semana foi aí de muitas decisões, uma hora era uma situação, outra hora era outra situação, e ontem a justiça então definiu que, enquanto o estado do Rio Grande do Sul estiver em bandeira preta, com altíssimo risco de contágio em relação ao coronavírus, as aulas não vão retornar de forma presencial no estado do Rio Grande do Sul. Agora nós vamos a Porto Alegre, vamos conversar com a Elenir Aguiar Schirer, ela que é presidente estadual do CEPER Sindicato, para nos falar um pouquinho a respeito de como é que o CEPER Sindicato está tratando desse assunto, está acompanhando desse assunto, já que estamos há mais de um ano nesta situação em razão à pandemia. Prazer conversar contigo, Elenir. Bom dia. Elenir, nós estamos com o teu microfone sem áudio. Agora sim. Sim. Agora sim.
Viu que os professores passam?
Os professores vão desligando o microfone, vão ligando e aí vão se perdendo também, né, Elenir?
Se perdendo também. Bom dia, Rodimar. É um prazer estar conversando contigo, participando do programa na Rádio Lagoa Vermelha, conversando com os nossos colegas aí da região.
Elenir, como é que o sindicato, de que forma o sindicato vem agindo e vem tratando desta situação já por todo esse período sem aula aqui no estado? Na verdade, sem aula presencial, mas aulas virtuais, aulas remotas, à distância, Elenir. Como é que está o trabalho do sindicato tratando deste assunto?
Bem, como tu bem disseste, né? As aulas presenciais não estão acontecendo, mas as remotas sim. E os nossos colegas que estão me ouvindo sabem. E hoje muito mais trabalho para os professores em preparar as aulas, lançar no Classroom, pesquisar, muitas vezes tem que fazer quase como o papel de um youtuber para poder repassar para os nossos alunos os conhecimentos necessários. E com uma grande angústia, né? Quando a gente não está presencialmente, a gente nunca sabe se o aluno realmente compreendeu o que nós estamos explicando ou não. E quando é presencial, rapidamente a gente percebe e consegue explicar de uma nova forma. Então, isso gera uma angústia na nossa categoria também. Mas nós tivemos, nesse final de semana, uma grande confusão causada não pelo sindicato, mas causada pelo governo. Quando o governo lançou o decreto, ele disse que as aulas estavam liberadas, o qual nós imediatamente nos colocamos dizendo que não. A liminar era muito clara, né? Enquanto tiver bandeira preta, mesmo com a congestão e tivesse flexibilização das bandeiras, não poderia recomeçar as aulas presenciais enquanto o estado estivesse em bandeira preta. O governo, a PGE, tentaram dizer que não, que poderiam reabrir as aulas. Isso gerou toda uma confusão e fez com que o judiciário antecipasse de quarta para ontem o julgamento final dessa ação. E ontem foi maravilhoso, eu assisti todo o julgamento, os desembargadores foram fantásticos, porque pontuaram, sim, a questão do coronavírus no nosso estado, com todos os números de contaminação, de mortes, inclusive os juízes foram muito enfáticos em dizer que a questão no estado do Rio Grande do Sul não melhorou. Talvez esteja menos pior, mas ainda é gravíssima, portanto, não caberia expor as crianças, os professores e os funcionários ao vírus neste momento. E decidiram por unanimidade que as escolas não poderão trabalhar com os alunos presencialmente neste momento, enquanto vigorar a bandeira preta. Então, nós ficamos felizes, porque um dos juízes, inclusive, colocou, né, quantas vidas, neste momento que estamos quase 2 meses, nessa briga judicial, quantas vidas foram poupadas, porque os próprios juízes reconhecem E no momento de bandeira preta, onde deveria diminuir a circulação, ao recomeçar as aulas, aumentaria e muito a circulação de pessoas, aumentando também a circulação do vírus. Então, nós estamos felizes, estávamos corretos na orientação com a categoria, e continuamos orientando a categoria, né? Não é permitido, pela liminar, que possamos dar aulas presenciais neste momento de bandeira preta.
Nesse momento, Helenir, nesse momento de bandeira preta é o que foi baseada aí essa decisão da Justiça e a situação no momento é que as aulas presenciais não voltam no Estado, nem na rede particular, nem pública, tanto municipal quanto estadual. Mas o governo já acena com a possibilidade de, na próxima semana, anunciar bandeira vermelha. De que forma o sindicato está vendo este encaminhamento que aí, em bandeira vermelha, algumas ou de alguma forma, já poderemos ter aulas presenciais nas escolas do Estado?
Exato, e nós estamos atentos aos números, porque não basta simplesmente mudar a bandeira de preta para vermelha, tem que cair os números, tem que ter mais leitos hospitalares abertos do que tem agora, porque senão caracteriza o governo querer driblar a liminar novamente. Com certeza nós agiremos.
Helenir, qual é a posição do CEPERS Sindicato? Quais são as reivindicações do CEPERS para que se possa voltar às aulas presenciais no Estado?
Condições sanitárias. É importante a gente dizer, e eu vou começar do básico, a máscara. A máscara que o governo do Estado mandou para as escolas é inadequada para essa cepa 2. Os organismos da saúde já estão muito claros dizendo que somente a máscara PFF2 é que realmente não deixa a transmissão dos vírus acontecer. Então, até te convido, Rudimar, se tu fores em alguma escola estadual e pedir para ver a máscara. Um pedacinho de pano com dois elásticos para segurar nas orelhas. Totalmente incompatível com o momento que diz a Organização Mundial da Saúde. Então, em primeiro lugar, ter os EPIs reais, necessários, reais, que protejam, coisa que as escolas não têm. Nós precisamos mudar as estruturas de algumas escolas. Nós temos escola no Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem as janelas basculantes. Não são as ideais para a circulação do ar, porque a basculante não deixa que o ar circule, né? Porque ela vem o ar para baixo, portanto não há essa circulação de ar. Nós temos escolas que não têm, que têm as janelas emperradas e não abrem. Falta recursos humanos para a higienização. Então nós temos diversos pontos que ainda não estão dados para a escola pública estadual, e aqui eu quero falar só da estadual. É a realidade que eu conheço. A gente sabe que as particulares têm outras condições, muitas municipais têm condições melhores que as estaduais, mas nós queremos nos referir às estaduais, que é onde a gente realmente conhece, onde a gente anda. Nós temos escolas, por exemplo, os protocolos dizem que os alunos devem entrar por uma porta e sair por outra. Nós temos escolas que só tem uma entrada. Os alunos entram e não saem mais, né? Porque não tem a porta de saída. A estrutura das escolas são muito pequenas, inclusive nos corredores, para os alunos circularem, não há garantia de distanciamento de 1,5 metros, porque os corredores são muito, muito apertados. Então, nós temos diversos casos de estruturas das escolas que dizem que não há nenhuma condição sanitária para o retorno seguro das crianças. E nós estamos preocupados, Rudimar, porque nós pegamos agora um levantamento. No Brasil, já morreram 2.060 crianças. Já num debate, uma pessoa disse, ah, mas 2.060 é menos de 1% das crianças que morreram. Olha, a gente não pode trabalhar a questão da vida com percentual. Uma criança que morra, para nós é muito. Né? Desculpem, meus cachorros estão hoje indignados.
A gente sabe que então, trabalhar de casa é assim, é o ambiente, é o ambiente caseiro, né, Helenir? Casa, né?
Então, é importante que a gente zele pela vida. Eu acho que ontem a decisão do TJ foi exatamente uma decisão que protege a vida. E nós queremos isso. Queremos voltar com vacina, Temos a preocupação que hoje no Brasil ainda não existe nenhuma vacina para as crianças e para os adolescentes, né? As vacinas são até 18 anos. A gente acompanha no mundo os testes de vacina para crianças e adolescentes e ainda não temos essa condição. Enquanto não tiver vacina para todos, no mínimo a gente tem que ter toda a segurança com os materiais necessários, materiais que realmente protejam, condições nas escolas que realmente possam se fazer os protocolos sanitários acontecerem.
Elenir, vocês têm mantido encontros com o governo, com a Secretaria Estadual de Educação para tratar desse assunto? Como é que tem sido a relação do sindicato com o governo do estado?
Olha, uma relação difícil, com pouco diálogo. Nós tivemos uma reunião com a secretária, colocamos as nossas preocupações sobre essas questões sanitárias, principalmente a máscara, porque a máscara é um fiasco, a máscara que o estado enviou. E agora, quarta-feira, temos uma reunião na Casa Civil com o governo para tratarmos sobre a vacina. Então, a gente busca, apesar do pouco diálogo do governo, uma característica da nossa direção, e a gente acredita nisso, que tu tens que buscar o diálogo incansavelmente. Então, nós conseguimos ontem, fizemos um ato em frente ao Piratini, pegamos uma correspondência no Palácio e conseguimos marcar uma audiência, então, para quarta-feira, para amanhã, para tratarmos a questão da vacina para os professores e funcionários.
Acredita que existe a possibilidade, ou estamos próximos, quem sabe, dos professores receberem a vacina para estarem imunizados no momento de voltar para a escola, ou com um percentual de imunização aí maior do que se não tivesse recebido ela, Elenir?
Olha, nós estamos confiantes porque o estado de São Paulo já está vacinando, o Rio de Janeiro já está vacinando, Bahia já está vacinando. A gente não entende por que o Rio Grande do Sul ainda não conseguiu começar a vacinação do estado. Então, a gente espera uma ação política do governo, porque é isso, né? O PNI não permite essa alteração, mas outros estados já tiveram, porque tiveram uma ação política que conseguiram fazê-lo. Esperamos que aqui no nosso estado tenha potencial político para também conseguir esta autorização e vacinar os professores e funcionários de escola.
Como é que está a movimentação dos núcleos? Porque, querendo ou não, nesse período aí de mais de um ano de pandemia, acabou se percebendo aí que pouco se falou a respeito das escolas e tal, até pelo fato de estarem todas fechadas e o pessoal trabalhando de casa. Como é que está a mobilização dos núcleos espalhados por todo o estado, Elenir?
Olha, os nossos núcleos têm feito acompanhamento também, têm disponibilizado telefones para os nossos colegas poderem recorrer aos núcleos. Nós também cuidamos dos nossos funcionários, portanto, os núcleos também estão fechados. Quando funciona em sistema de plantão, com agendamento. E nós temos agora uma mobilização que estamos fazendo para o dia 3 de maio. Dia 3 de maio teremos uma Assembleia Geral virtual. Então, nós estamos agora os núcleos mobilizando para esta Assembleia, para nós discutirmos a nossa situação e vermos quais as ações que nós vamos fazer, né, para forçar o governo a conseguir a vacina para nós e podermos discutir as nossas questões da categoria mesmo.
Além desta situação que preocupa todo o estado, a questão das aulas, essa questão dessas negociações para a retomada das aulas, a situação das escolas em termos de estrutura, a questão das vacinas, tudo isso relacionado à pandemia. Outros assuntos que no momento são tratados pelo CEPERS, porque a vida funcional dos seus associados, dos professores, dos funcionários, ela não para. Quais são hoje as bandeiras relacionadas a esse assunto, Elenir?
Olha, nós temos diversos pontos de escola fechando, de problemas com professores que nós tratamos no dia a dia, inclusive hoje temos reunião do SEDUC para tratar sobre isso, mas nós também botamos na pauta com o governo a questão salarial. Veja bem, em novembro nós vamos fechar 7 anos sem reajuste salarial. E para quem está nos escutando, devem ter visto, né, o quanto as coisas aumentaram nesses 7 anos. Então, nós estamos num momento de extrema pobreza na nossa categoria. Sem nenhum reajuste, 40% de perdas salariais já só contabilizando a inflação que aconteceu e que não foi repassada. Então, nós estamos num momento muito crítico financeiro. Também apresentamos a pauta para o governo, queremos uma mesa de negociação salarial para discutirmos reposição.
A questão do quadro de professores nas escolas, há escolas com falta de professores ou de funcionários? Como nós falávamos anteriormente, essa questão da higienização das escolas requer uma demanda muito maior com a retomada das aulas, que pode acontecer aí a qualquer momento. O quadro de servidores para fazer esse tipo de atividade é satisfatório ou há uma carência, há uma necessidade também voltada a esse assunto, Elenir?
Há carência ainda de professores e funcionários. Nós estamos brigando, inclusive, se não fosse a pandemia, este ano já deveria ter saído o concurso público. A pandemia, infelizmente, atrapalhou. Mas, como tu bem disseste, a higienização necessária agora nas escolas, que é diferente da que era feita antigamente, há necessidade de mais recursos humanos como os funcionários. Porque agora é desde a maçaneta da porta que tu tens que higienizar, passar álcool e todos os cuidados, né, com os nossos alunos. Eu sempre digo, né, os banheiros hoje são diferentes, porque a cada vez que for usado tem que ser higienizado, então há muita demanda de funcionários nas escolas e essas demandas não foram supridas. Então é outro problema que temos também. A gente fala das condições sanitárias, a gente fala disso também. Nossos alunos têm que ter a certeza que tudo que tocarem, tudo que for utilizado, tenha sido higienizado. Com o número de funcionários que as escolas têm, isso se torna humanamente impossível.
Quando você fala de concurso público, é uma realidade, não sei se somente de Lagoa Vermelha, mas acredito que não. Hoje a gente percebe um número muito grande de professores que são contratados e reduzindo cada vez menos professores que são concursados no Estado. Qual é o caminho que se percebe que está andando essa questão do concurso público e da atenção para as escolas estaduais, Elenir?
O concurso público é necessário exatamente por isso, né? Nós temos diversos professores que são contratados. Os professores contratados nos preocupam porque eles têm menos direito que os professores concursados. Eles podem ser demitidos a qualquer hora, não têm direito a fundo de garantia, não têm direito a absolutamente nada. Então, quando tu és contratado, tu não tem segurança no teu trabalho. Por isso a gente luta pelo concurso público, para que esses colegas possam fazer o concurso público, entrar no plano de carreira e ter os seus direitos ampliados, coisas que hoje, não, infelizmente, não têm.
Essa assembleia que o CEPER Sindicato deve fazer virtual, essa assembleia geral aí com todos os núcleos do estado do Rio Grande do Sul, quais serão as deliberações, quais serão os assuntos da pauta desta assembleia, Elenir, como é que ela vai acontecer?
Os assuntos serão deliberados no Conselho Geral pela manhã do dia 13. Então, no dia 13, essa semana, os núcleos vão se reunir com seus representantes de escola, vão apresentar as propostas para a direção, que serão analisados no Conselho Geral dia 13 pela manhã e levados para a Assembleia Geral à tarde. Então, não posso te dizer ainda, porque esse é um processo que está acontecendo agora em cada escola, em cada núcleo, fazendo levantamento nas escolas de quais as pautas nós deveremos encarar.
Elenir, numa possibilidade de mudança na sexta-feira da bandeira preta no estado, passar a bandeira vermelha, e aí com isso, a possibilidade do retorno às aulas na próxima semana. De que forma o CEPER Sindicato vai agir ou vai trabalhar relacionado a essa situação?
Isso também será discutido na Assembleia Geral, né? Porque se tivermos que voltar, nós temos que discutir. Estaremos acompanhando os protocolos sanitários no Estado, os números para ver se o governo realmente teve uma melhoria aceitável para colocar em bandeira vermelha, ou se o governo vai fazer o que tentou fazer neste final de semana, que é driblar uma liminar mudando a bandeira sem ter mudado as condições sanitárias. Então, a gente vai estar acompanhando muito de perto isso, para podermos, se necessário for, recorrermos novamente à justiça.
Existe a possibilidade, numa determinada situação do retorno às aulas e numa posição, assim, do CEPER Sindicato, de uma possibilidade de greve, presidente Elenir?
Eu não sei se foi a minha internet que travou ou a tua?
É, não, agora voltou. Não conseguiu ouvir a minha pergunta. Minha pergunta, Elenir, é relacionada a essa questão. De caso for feito o anúncio para a retomada das aulas a partir da próxima semana, e não haver esses números ou esses resultados que o CEPER Sindicato espera para que isso possa acontecer e as condições para isso. O CEPER cogita a possibilidade de um anúncio de greve no Estado?
É uma discussão que pode vir, sim, na segunda-feira de manhã do Conselho Geral. Como eu te disse, a gente sempre trabalha muito ouvindo o que a base diz. Então, nós vamos ouvir em todos os núcleos o que a categoria está dizendo. Se ela indicar essa possibilidade, é claro que ela será analisada na Assembleia Geral à tarde.
Já se cogitou essa possibilidade, Elenir?
Ainda não. Nós temos ouvido os nossos núcleos, ainda não apareceu essa possibilidade. Mas a gente sabe que a cada Conselho Geral, a categoria está acompanhando no seu dia a dia e ela vai se posicionando. E é isso que guia também a direção estadual.
Qual é a orientação que a direção estadual deixa aos professores de todos os núcleos do Estado nesse momento?
Então, primeiro, não é para receber nenhum aluno presencialmente. Cuidem-se, procure não circular, porque o vírus ainda está num alto número de contaminação. É importante cuidar da nossa saúde. Nós tivemos já, Rodimar, mais de 100 professores e funcionários que morreram de Covid na nossa categoria. Isso não é brincadeira, é muito pesado. E, cuidem-se, continuem os seus trabalhos que a gente sabe, temos a clareza, que são extremamente estafantes, os trabalhos remotos, extremamente cansativos, onde a gente perdeu, inclusive, a nossa individualidade familiar. As nossas casas hoje se tornaram públicas, onde o nosso telefone não nos pertence mais, e sim pertence ao Estado para cumprir as nossas obrigações. Mas é importante que nós continuemos acreditando, né, na educação, mas acreditando, sobretudo, que um ano letivo a gente recupera. Agora, uma vida perdida, não.
Professor Elenir, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Vamos continuar acompanhando aí a situação e a tramitação desse assunto no Estado. Estamos à disposição. Uma boa semana, um bom trabalho.
Eu que agradeço o espaço, Rudimar. Um grande abraço a todo o povo de Lagoa Vermelha.
Muito bem, ouvintes. Está aí a participação da professora Elenir Schirer de Aguiar, ela que é a presidente estadual do CEPER Sindicato, falando de que forma o Sindicato dos Professores vem tratando desse assunto relacionado à possibilidade de volta às aulas e também da questão da educação durante o período de pandemia. Agora são 9 horas 32 minutos, 14 graus de temperatura. Nós vamos para o intervalo e a gente volta já na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
O Laboratório Tagliari disponibiliza toda a linha de exames para diagnósticos da Covid-19. Pesquisa de antígenos PCR, RT para Covid. Pesquisa de anticorpos IgG e IgM. Pesquisa de anticorpos neutralizantes. Realizamos esses exames pelos principais convênios. Oferecemos descontos especiais para grupos de pessoas e empresas. Informe-se, exame é coisa séria. Lugar de exame é no laboratório. Laboratório Tagliari, fone Whats 3358-1411.
Salão Estilos da Lady. Cortes, mechas, progressiva e pinturas. Fone 999-28-3759. Bairro Rodrigues.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas, com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão